Parashá dessa semana é Parashat Vayigash. Parashá começa contando como que Yehudá vai enfrentar o Yosef, que terminou a Parashá semana passada, quando Yosef diz que Binyamin fica, porque o cálice foi encontrado na mochila dele, e os outros podem ir para casa. Yehudá tinha assumido perante o pai que ele trará Binyamin de volta. Ele agora enfrenta o Yosef, conta tudo o que aconteceu, e diz: eu não tenho como voltar sem o Binyamin para casa. E nesse momento o Yosef se quebra. O Yosef não consegue mais manter, e ele acaba... se revelando para os irmãos, contando que ele é o Yosef. E a partir daí, ele pede para eles irem para casa, voltarem para casa e trazerem o seu pai, finalmente para o Egito. E assim eles fazem, trazem Jacó para o Egito, vem toda a família junto, ele diz para trazer toda a família, porque ainda tem muitos anos de fome, eu vou sustentar vocês, venham todos para cá. E ele tem o grande encontro, depois de 22 anos, longe do pai, sem saber como está o pai sem saber absolutamente nada do filho. Eles têm um encontro emocionante e o Yosef também apresenta o seu pai para o faraó. E a Parashá termina contando sobre como foram esses 2 anos de fome até então no Egito. E como que o Yosef vendeu comida para o povo e as pessoas depois já não tinham mais dinheiro para pagar. Pagaram com animais, não tinham mais animais. Pagaram com terrenos, não tinham mais terrenos. Pagaram com eles próprios. Se venderam como escravos para o governo, para ter comida para comer. E aí, quando o Jacob chegou no Egito, trouxe uma bênção que acabou a fome. Então, o governo... via Yosef, distribuíram grãos para as pessoas plantarem, mas uma parte do que plantam eles precisam dar para o governo. Logo no início da Parashá, quando o Yosef se revela para os irmãos, está escrito que ele não conseguiu mais se conter, Vayikra hotziu chol ish me'alai. E ele disse: tirem todas as pessoas, kol ish, todo homem, tire todo homem daqui. Velo amad ishito beizvada Yosef elechav. E não havia nenhum homem ali junto dele quando ele se revelou para os seus irmãos. Quer dizer que, quando chegou o momento do Yosef se revelar para os irmãos, ele não queria que tivesse nenhum egípcio, como Rashi traz, para os irmãos não ficarem mais constrangidos do que já ficariam com toda a situação. E por isso ele mandou todas as pessoas saírem. Mas o curioso é que no versículo aparece 2 vezes falando sobre o homem que foi retirado de lá. Não estava escrito 2 vezes. Vaikra hotziu cholish me'alai. Ele pediu para todos os homens, todas as pessoas presentes, saírem. Velo amadishito. Por que você diz em seguida, e não havia ninguém quando ele se revelou para os irmãos? Se mandou sair todo mundo, então não tinha ninguém. Havia uma explicação muito interessante, brilhante. Brilhante, mas vamos antes falar, gostaria de contar uma historinha. Talvez 2. E com certeza cada um de vocês tem as suas historinhas. Todo mundo já passou por esse tipo de situação N vezes. Rabbi Socher Friend conta que uma vez ele estava sentado no seu escritório e tinha algumas coisas para acertar, estava terminando as coisinhas e ele precisava ir embora. Ele pensou, sabe uma coisa... mais 2 minutos só para resolver mais umas coisinhas e eu saio. Ele resolveu essas coisinhas e saiu. Entrou no carro, estava dirigindo nas ruas que ele está habituado a dirigir todos os dias. Quando ele foi atravessar um cruzamento, ele sente uma pancada violenta no carro dele. O carro dele voa mais para frente, quase uma esquina, e ele fica atordoado. O que aconteceu? Será que eu passei em farol vermelho? Não percebi. Eu passei em farol vermelho. O que aconteceu? Graças a Deus que ele estava inteiro. O carro arrebentou. E aí ele foi descobrir o que aconteceu. Era um bandido que tinha já aprontado um monte. E naquele momento aprontou mais uma. Estava fugindo da polícia. Viajava a alta velocidade lá nas ruas. E numa esquina, estava fechado o farol, mas ele tinha acabado de cometer um homicídio. Quem já matou um farol vermelho não vai parar ele. Atravessou um farol vermelho batendo em um carro, dois carros, e o terceiro foi o dele. No final, ele acabou batendo ainda em seguida num caminhão, aí finalmente ele parou, a polícia conseguiu... Ele obviamente saiu do carro, saiu correndo, fugindo, mas a polícia acabou pegando o bandido. E aí o que faz? Não tem o que fazer. Não tem como entrar com uma ação contra o governo, contra o Estado, nos Estados Unidos, por conta de uma perseguição ao bandido. Então, ele tem que arcar com as consequências, ou pelo menos o seguro de um carro novo para ele. Mas aí, a pessoa sofrendo, parou para pensar. Olha que coisa. Eu estava no escritório... E já ia sair, mas eu resolvi que tem que fazer mais uma coisinha. Acabei ficando mais 2 minutinhos. Se eu tivesse saído 2 minutos antes, eu teria passado pela esquina 2 minutos antes, não teria acontecido o acidente. O acidente aconteceu porque eu saí 2 minutos depois. Não. Esta visão é uma visão totalmente errada. O que precisava acontecer estava decretado desde Rosh Hashaná. Que ele vai passar por este acidente. Ele não saiu 2 minutos antes. E não é para ele ficar com raiva de si que eu resolvi fazer mais uma coisinha. E por isso aconteceu. Não. Deus fez você ficar ali mais 2 minutos. Porque você tinha que estar naquele lugar justamente no momento que você estava naquele lugar. E não que se saísse antes e teria escapado, não ia sair antes. Porque assim a Shem queria que acontecesse, era para participar disso, era para estar nesse evento. Na semana passada, Shabbat à noite, estava no meio do discurso do Rabino na sinagoga, teve teve lançamento de mísseis de Gaza contra Yerushalayim. E acionou as sirenes. E nós ali levantamos, tínhamos que fugir. Tem que ir para um abrigo. Tinha duas opções. A primeira opção era ir para um prédio vizinho. Mas aí ia ficar no prédio, embaixo do prédio, lá dentro. A outra opção era um bunker, que tem a 60 metros da sinagoga. Um bunker, embaixo da terra. Eu não sabia quanto tempo já estava tocando a sirene, porque as janelas fechadas, não dava para ouvir. Então eu não tinha certeza quando que começou a soar a sirene, você tem 1 minuto e meio. Mas eu tinha certeza que já não foi no momento que nós percebemos. Então já passou um tempo. Quanto tempo nós ainda temos para fugir? Não sei. Então, no primeiro momento eu pensei, eu vou aqui do lado, no prédio, pelo menos é mais perto. Eu tenho certeza que a gente chega a tempo. Mas aí uma das pessoas na sinagoga falou, não, mas tem o abrigo muito melhor. Falei, mas dá tempo, vamos correr um pouco, a gente chega. E aí nós saímos e corremos. E estava tudo indo muito bem. Estamos chegando e correndo normal. Só que nesse momento eu vi alguma coisa luminosa no céu. Era já praticamente de noite. Estava no discurso do Rabino, já era... início da noite. Eu olho para cima e eu vejo um míssil, um fogo passando e vindo para passar por cima da nossa cabeça. E aí a cabeça faz as contas rápido e eu entendi que se está vindo um míssil, está vindo um antimíssil. Na verdade, esse era o antimíssil. Então, está vendo o míssil também. Se tiver uma explosão aqui em cima, que um explode o outro, cai partes. E é perigoso ficar fora. É justamente por isso que tem que se esconder. E eu estou aqui fora, bem embaixo de onde pode ser que vai acontecer essa colisão. Eu acelerei o máximo que dava. E corri para o bunker que estava a uns 20 metros de mim. E nessa... ou 30 metros, estava no meio do caminho. Nessa acelerada violenta que eu dei, de repente a minha perna travou no meio que estava correndo. E eu saí voando. Machuquei a mão, bati o queixo. E depois não estava... estava difícil de comer a saudade de Shabbat, a refeição de Shabbat, tudo doendo a boca. Mas Baruch Hashem, me recuperando. Mas aí naquele momento, a pessoa me levantou e etc. Não vem ao caso agora todo o resto da história. Mas naquele momento eu fiquei pensando, tá vendo? Se você tivesse feito o que você pensou num primeiro momento, que era ir para o prédio vizinho, isso não teria acontecido. E tá errado, não é? Não é isso. Deus decretou, em Rosh Hashanah agora, faz muito tempo, que eu teria que cair. E por isso, Hashem fez eu mudar. Não, se eu fosse para o prédio não vai acontecer o que tem que acontecer. Não, tem que acontecer, você vai para lá. Não é para cá, é para lá que você tem que ir. Porque você vai ter que cair ali no meio do caminho. E eu tenho certeza que cada um de nós tem N histórias dessas. Ah, se eu tivesse saído um minuto antes, eu não teria pego esse trânsito que eu peguei agora, porque eu não teria ainda fechado não sei o que lá, e não teria tido o acidente que teve aí no meio do caminho. Tantas coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos que se nós tivéssemos feito de outra forma... Não. Você não fez de outra forma porque Deus não queria que você fizesse de outra forma. Era para você estar naquela situação. Era para estar naquele trânsito. Muitas vezes nós escapamos de coisas assim. E muitas vezes nós entramos em coisas assim. Tudo direcionado lá de cima. Onde entra o Yosef nessa história? Se nós formos olhar para Shat Vayeshev, duas semanas atrás, o Yosef estava indo por ordens do pai para se encontrar com os irmãos. O pai mandou ele verificar como estão os seus irmãos. Vai, por favor, ver como eles estão. Eles estão em Shechem, vai para Shechem, para Nablus, e veja como eles estão. Diz a Torá lá, vai em Tzaehu Ish. Ele encontrou um homem que curaste lá atrás, que era o anjo Gabriel. Ele estava perdido. O Yosef estava perdido e perguntou para o homem. O homem perguntou para ele, vai Shaleu Aish. O homem perguntou, o que você está procurando? Ele disse, estou procurando meus irmãos. Onde eles estão pastoreando? Ah, disse o homem, eu ouvi que eles saíram daqui. E eles foram para Dotan. E o Yosef então foi para Dotan e encontrou eles. E ali, o que acontece? Toda a história da venda do Yosef. Quando o Yosef não está baixando os irmãos, está perdido, o que ele faz? Volta para casa, fala, pai, eu fui, não achei, não encontrei, me perdi lá no meio do caminho, não estava encontrando eles, não estava onde você falou. Voltei para casa, pronto. Não ia ter acontecido nada da continuação da história. Mas não. A vontade de Hashem era qual? Que o Yosef fosse vendido e para todo o resto da história acontecer. Toda a história do nosso povo começa aqui. Agora, o Yosef está se revelando para os irmãos. Diz o Rav Shmuel Brasil, ele está se revelando agora para os irmãos. Enfatiza a Torá que no momento que ele foi se revelar para os irmãos, ele mandou todo mundo sair da sala. Número 1. Número 2. Velo Amad Ish Ito. O homem não estava com ele quando ele se confessou para os irmãos, quando ele se revelou para os irmãos. O Yosef naquele momento não pensou no homem que me fez me desviar e tarari, tarará. Não, ele não está aqui. Quer dizer, o Yosef naquele momento não levou pensando que Se não fosse aquele homem no meu caminho, não teria acontecido nada disso. Não, Veloama de Egito. Yosef tirou esse homem do caminho. Ele não levou em consideração. Pelo contrário, não é que o homem que causou ele parar onde ele está. E sim, ele tinha que estar aqui, porque assim Hashem decretou e assim tinha que acontecer. Ele percebeu que não foi por culpa do homem que falou para ele onde estão os irmãos. Não, eu tinha que estar aqui para poder sustentar minha família inteira. É só por isso que aconteceu toda a história. E isso é uma lição muito importante para nós, como nós temos que enxergar e olhar as coisas que acontecem à nossa volta. Tudo é divina providência. Se aconteceu, se atrasou, se chegou, se pulou, se tivesse sentado no outro lado, se tivesse feito isso assim, não adianta. O que já foi é porque tinha que ter sido daquela forma. Só para finalizar com um pensamento, o começo da parashá, Vaigash Eilav Yehudá, Yehudá se aproximou. Por que que dessa vez funcionou? Final da parashá, semana passada, o Yehudá falou as mesmas palavras que estavam escritas praticamente no começo dessa parashá. Praticamente a mesma coisa. Já tinha falado pro Yosef que Deus viu o nosso pecado e tal. Já tinha falado que história é essa, por que você vai prender ele. Por que de repente agora uma nova história que ele fala, uma nova conversa que ele tem, funciona? Dizem nossos mestres que a palavra Vaigash Eilav Yehudá significa que o Yehudá se aproximou da reza. Tem três vezes em todo o Tanakh que aparece essa expressão de Vaigash, se aproximar, e a reza. Aparece isso com Abraham Avinu, aparece isso com Yehudá aqui, e aparece com Elial Anavi, profeta Elial. Inclusive, é um dos motivos que dá três passos para trás, três passos para frente na hora de se iniciar a reza, é para lembrar destas três preces especiais onde se aproximou. Nós também nos aproximamos de Hashem, três passos, Abraham, Yehudá e Elial, paralelo às três preces deles. A diferença foi que antes Yehudá foi e falou com Yosef, mas não adiantou. Agora Yehudá rezou para Deus. Quando Yehudá rezou para Deus, agora funcionou. Agora funcionou a conversa que ele tem com Yosef, ao ponto tal que Yosef se quebrou e se revelou para os irmãos. Até agora não aconteceu isso. Agora aconteceu. Por que que agora aconteceu? Por causa da reza. Quando dizem nossos mestres, cada prece nos aproxima mais e mais e mais e mais da salvação. Ah, mas já rezei uma vez. Kavel Hashem, está escrito no Teilim. Kavel Hashem. Eu ansio a Deus, anseio Deus. Kavel Hashem, quer dizer, para você desejar. Kavel Hashem, chazak ve'ametz libecha. Depois, fortaleça o seu coração. Ve'kavel Hashem, e de novo espere por Hashem. Cada prece te aproxima mais. Se rezou uma vez e não foi suficiente, então reza mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Cada prece nos faz aproximar mais e mais e mais de Hashem e automaticamente mais e mais e mais da salvação. Quanto que isso é real e necessário para os dias que nós estamos vivendo. Mais preces e mais preces, e rezar e rezar, e todos os dias fala Teilim, fala Salmos, peça para Hashem para salvar o nosso povo dessa situação tão complicada que nós nos encontramos em Israel e no mundo inteiro. E com certeza Hashem nos atenderá prontamente e nos trará a redenção muito em breve. Lembrando que essa sexta-feira é o jejum de 10 de Tevet, onde, como nós falamos, é o dia que Hashem julga se o templo será construído agora ou não. Então, quanto que nós precisamos pedir, implorar para Hashem que reconstrua muito em breve o Beit HaMikdash.